podcast Saco Cheio só existe por causa do sacocheio.tv, então acesse aí www.sacocheio.tv. Parece que eu tô numa capela. Não tem nada aqui nesse estúdio por enquanto, então vai ficar uma bosta o áudio, mas acesse aí sacocheio.tv para apoiar o podcast Saco Cheio, ouvir desinformação todas as segundas e quartas-feiras, o Cagando e Andando do Thiago Carvalho e o podcast Saco Cheio sexta-feira. Além de você poder participar do grupo do Telegram do Saco Cheio TV, e aí lá você tem as atualizações de tudo que acontece nesta belíssima plataforma. Então acesse aí sacocheio.tv e também acesse aí arturpetri.com/xtreme21 para você treinar usando apenas o peso do seu corpo. Você vai emagrecer, você vai entrar em forma com o Xtreme 21. Acesse aí arturpetri.com/xtreme21. Acessa aí e emagrece gordão. O podcast Saco Cheio desta semana está no ar. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a empresa Eu Que Decorei, que me proporcionou esse belíssimo papel de parede para o novo estúdio do podcast Saco Cheio. Funcionou, foi muito legal, muito obrigado pelo material de primeira qualidade, www.euquedecorei.com.br. Um grande material, um grande papel de parede que ficou muito bom aqui no meu estúdio. Eu tô muito feliz com o novo cenário do podcast Saco Cheio. Se não fosse esse papel de parede, eu não sei o que eu estaria fazendo. Eu não sei como é que eu estaria. Eu não sei se eu estaria feliz, se eu estaria triste. Eu não sei como é que a minha emoção estaria nesse momento se não fosse o belíssimo trabalho dessa belíssima empresa Eu Que Decorei, que nos enviou esse papel de parede delicioso, funcional, perfeito, de altíssima qualidade. Obrigado. Então, eu estou muito feliz com esse papel de parede. Olha que coisa fantástica. Vou te falar a verdade, nem sei se está dando para ver na câmera. Mas você vai ver fotos do que aconteceu. Porque eu comprei. Essa semana tá cheia de coisa. Essa semana tem muita coisa, tem muita história. Provavelmente a semana mais feliz da minha vida. Em 2021, faz tempo que eu não me divirto tanto, que eu não dou belíssimas risadas e não sinto aquela coisa legal. Eu tava parecendo um zumbi até essa semana acontecer. Deus me agraciou. Eu pedi e ele me deu. Eu pedi, eu quero que alguma coisa aconteça. Eu quero um estímulo, eu quero alguma coisa a mais nessa vida, porque ela tá muito parada. Por favor, me dê alguma coisa. Então ela me deu várias coisas. E nós vamos começar agora com a primeira, que é, eu comprei um papel de parede para começar a montar um estúdiozinho aqui na minha casa, que tinha esse quartinho aqui que eu tô agora. Ele tava sobrando porque ele ia ser o estúdio do Saco Cheio TV. E aí eu preciso comprar mesa, que essa mesa aqui é nova. Aí eu preciso decorar, eu preciso botar as merda aqui para ficar tudo bonito, né? Aí eu comprei um papel de parede na internet. É que sabe papel de parede bonitinho? Aqueles que tu cola na parede mesmo, ele fica bonitinho. Tem várias texturas, tem de madeira, tem de coisa pra banheiro que simula um azulejo. Tem aqueles papéis de parede que são uns desenhos de sei lá, do que tu quiser tem. São uns desenhos bonitos pra caralho. Aí você pode fazer uns papéis de parede foda na sala, no quarto, enfim. Eu comprei esse papel de parede. E aí, primeira coisa que aconteceu, eu comprei isso aqui dia 13 de abril, esse papel de parede. Ele chegou esse fim de semana. Por quê? Porque os caras da transportadora enviaram o pedido pra onde? Pro endereço de cobrança do meu cartão, que é em Porto Alegre. Eu botei endereço de entrega, São Paulo. Aí o cara empacotou o negócio, ele leu duas etiquetas, ele pensou, como assim? Endereço de entrega, São Paulo. Se o cartão de crédito dele é em Porto Alegre, como que ele fez uma compra em Porto Alegre e pediu pra entregar em São Paulo? Como assim? Como que esse cara fez isso? Esse cara é o super-homem? Que ele vai sair voando de Porto Alegre até São Paulo, vai pegar o pacote e vai voltar voando? Não, porque se ele fosse o super-homem, ele nem ia precisar de um papel de parede em primeiro lugar. Ele faria o papel de parede. Ou ele viria voando até a nossa loja, pegaria o papel de parede e levaria para sua cidade. Então o que, que deve ser? O que, que deve estar acontecendo? Esse cara deve ter errado. Ele deve ter colocado o endereço de entrega em São Paulo porque ele errou. Se o cartão de crédito dele é em Porto Alegre, ele mora em Porto Alegre. Então eu vou fazer um belíssimo favor para esse cara e vou evitar que ele envie o papel de parede dele para alguém em São Paulo, aleatoriamente. Então eu vou corrigir, eu vou mandar esse papel de parede para Porto Alegre. É duas semanas depois da minha compra, a minha mãe manda uma mensagem, só uma foto da encomenda que chegou lá. É engraçado porque no pacote da encomenda tá endereço de entrega São Paulo, endereço de cobrança Porto Alegre. Tá as duas etiquetas no mesmo pacote. O cara deve ter lido aquelas duas coisas, o cara deve ter ficado uns 3 dias tentando decidir para onde que ele ia mandar aquele negócio. Do nada ele se viu num programa do Celso Portioli, que ele tinha que decidir qual a cidade correta. Com seu Gugu, não, o Celso Portioli. Qual a cidade correta? Ele achou que... O que, que eu faço agora, meu? Virou uma gincana pra ele isso aqui. Aí ele fez a Unidunité e mandou pra Porto Alegre. Resposta errada, você tomou uma torta na cara. Aí... Deixa eu desligar o ar aqui, que tá ficando um pouco frio. Aí eu tive que mandar um e-mail e falar, cara, vocês mandaram pra cidade errada o meu papel de parede. Aí o que eles tinham que fazer? Ao invés da empresa falar, cara, foda-se, eu te mando um pacote novo aí. Não, porque não é assim que funciona. A empresa fez o quê? Ah, a gente vai mandar a transportadora buscar na tua casa em Porto Alegre, né? Eles vão ter que pegar lá. Aí eles vão mandar de volta pra nossa loja. E depois que chegar na nossa loja, eu mando pra São Paulo. Eu comprei esta merda no dia 13 de abril, tá? Aí chegou nesse fim de semana. Aí eu e minha namorada, Beatriz, ficamos muito felizes. Inclusive foi a ideia dela fazer o estúdio com papel de parede. Que a gente pode escolher qualquer textura que a gente quiser. Viu? Era pra ficar bonito, tá vendo? Esse ia aparecer um fundo de madeira. Aí chegou e a gente começou a colar. Que dia foi? No sábado mesmo, sábado passado, a gente começou a colar. Eu vou botar fotos no vídeo do podcast. A gente começou a colar o papel de parede, bonitinho, feliz da vida, porque a gente tava fazendo um negócio legal. E aí a gente colou três tripas, porque vem... Ele vem em colunas, assim. Aí tu tem que colar uma coluna, depois colar a outra pra criar a parede inteira, entendeu? Então a gente começou a colar da esquerda pra direita. A gente colou a primeira coluna. E é difícil pra caralho colar, porque tem que botar certinho no lugar, onde é o lugar certinho. Aí tem que passar um negócio pra ir colando, pra tirar a bolha, pra não ficar com bolha entre o papel e a parede. Então é um trabalho muito detalhado. Tem que ficar ali. E aí se tu colar e ficar uma bolha, tu descola. Aí cola de novo pra sair a bolha. Aí tu vai passando. A gente pegou um rodo pra ir passando assim. Pra ele colando bonitinho, sem bolha. A gente fez o primeiro. Demorou o quê? Demorou uns 40 minutos o primeiro. Aí no segundo a gente já pegou um pouco mais do jeito. Deu uns 30 minutos. Aí no próximo já deu uns 25 minutos. A gente colou 3 colunas. E aí já era de noite. A gente pediu um negócio pra comer. Amanhã a gente termina. Então iam ser tipo umas 4 colunas. A gente tinha... Não, faltava mais 4, né? A gente fez 3, tá? A gente almoçou. Aí a gente tirou umas fotos do nosso trabalho, como a gente estava feliz tirando foto do nosso trabalho que a gente tinha feito aqui. Inclusive, tá aí as fotos na tela. A gente estava muito feliz, muito contente com o nosso trabalho. Aí no dia seguinte, eu acordo e venho até o estúdiozinho aqui para abrir a janela, para deixar, né, entrar um ar aqui. Aí eu olho para a parede e o papel de parede está assim. Como ele vai aparecer na tela agora. Pra você que está no áudio, eu vou te explicar. Simplesmente ele começou a descolar. Ele tava metade caído, assim. Ele tava metade caído. Como é que eu vou te explicar como é que ele tava? Ele tava pendurado, como se ele tivesse pendurado, assim, balançando. E o problema é que ele cai, ele foi descolando e aí ele vai levando tudo. Ele começa a descolar um pouquinho e aí ele vai caindo e ele vai descolando o resto do papel. E aí ele vai começando a enrolar, ele vai começando a se colar nele mesmo. Aí eu cheguei de manhã, eu olhei pra aquele negócio e pensei, cara, descolou toda essa merda. Aí eu pensei, deve ter dado algum problema, vou colar de novo. Agora eu vou tentar passar com mais cuidado ali. Aí eu desenrolei a merda e enrolei de novo. E aí fui viver minha vida. Aí de tarde, eu vim ver, dar uma olhada, e ele tava caído de novo. Aí eu pensei, quer saber? Foda-se. Vamos ver até onde vai essa merda. Aí eu deixei a semana inteira... O papel de parede sem encostar nele. E eu fiquei vindo todo dia pra ver a atualização da desgraça. E eu tirei uma foto todos os dias. Cada dia eu tirei uma foto diferente de como é que tava o papel de parede maravilhoso do meu estúdio novo, que eu tô muito feliz por ter esse estúdio aqui. Tão bonito e belo. Ele foi caindo aos poucos, você vai ver a última foto, como é que ele tava. E aí hoje, pra gravar o podcast, eu simplesmente colei de qualquer jeito. Os outros papéis tinham sobrado e foda-se. A gente vai ter que ir numa loja comprar outro papel com uma qualidade melhor. Porque o negócio não colou. E essa é a primeira história do podcast, tá? Papel de parede do estúdio novo, que tá foda pra caralho. Pra qual história eu vou agora? Temos tantas histórias. Eu vou pra próxima história, que é a que mais me dá raiva, porque me diz sobre como o mundo é uma merda, como as pessoas se vendem por dinheiro e como o business e o mainstream é a pior merda possível para um artista ou para um cara que quer trabalhar e tem algo dentro dele maior do que apenas o dinheiro e a audiência, algo que ele quer alcançar dentro dele mesmo. O mainstream engole todo mundo que tá nisso aí, o dinheiro é um horror nesse sentido, dinheiro do caralho, se a gente souber ganhar do jeito legal, mas o dinheiro, ele tem um poder de destruir a alma das pessoas, e é isso que acontece. Cara, já vou te explicar o que aconteceu, mas o negócio mais triste de todos é o seguinte, não é de todos, tem uma coisa muito mais triste que isso. Racismo é mais triste que isso, mas é muito triste o fato de que antigamente a gente era dominado pelo monopólio da televisão. E se a gente quisesse criar alguma coisa, a gente tinha que dar um jeito de entrar na televisão, ou no rádio, ou no jornal para conseguir se expressar e fazer o que a gente queria fazer. E chegando lá, a gente seria moldado pelas empresas que patrocinam aquele veículo, que são os anunciantes que passam no intervalo ou que passam no teu programa. Então tu nunca alcançaria a tua máxima expressão artística, porque ia sempre ter interesses em volta. A internet chegou para todo mundo poder fazer a merda do seu programa, a merda da sua arte, seja lá o que for, sem depender, sem precisar baixar a cabeça para esses caras. Agora me deu um negócio que eu não sei se eu tô aparecendo na câmera. Eu tô com um pouco de medo. Eu vou puxar um pouco a mesa pra trás. Só pra garantir. Eu tô com medo que a minha cabeça esteja completamente cortada fora. Vamos lá. Aí a internet chegou. E aí todo mundo pôde fazer a sua arte da forma mais honesta possível. Porque quem decidia o que ia ganhar dinheiro ou não era o público, e só o público. E fim, o cara entrou no vídeo, esse cara é foda, ele ganha uma parte do dinheiro dos anunciantes. Os anunciantes, quando a internet começou, eles eram putinhas de quem criava o conteúdo. Porque eles pensavam, puta, esse cara aqui tá fazendo piada de cu e buceta, ele tem 2 milhões de visualizações, eu quero anunciar no programa dele? Problema é meu, eu vou ter que anunciar, porque esse cara aqui, ele consegue ganhar esse negócio aqui. Ele tá sendo honesto e tá tendo seu público. E não interessa 2 milhões de visualizações, né? Eu não quis dizer isso. Eu só dei um exemplo. Ah, esse cara aqui, ele tem 10 mil visualizações de um público X, esse cara tem 20. O ponto é, todo mundo fazia o que vinha do seu coração. Eu acho, posso estar sendo ingênuo, no início da internet. E as pessoas começaram a ganhar dinheiro produzindo o seu conteúdo honesto e genuíno, com os seus erros, tentando evoluir, mas estavam sendo honestos consigo mesmo. Eles não eram dependentes de marcas, de empresas, como as pessoas que estão na mídia tradicional são. Elas são dependentes de anunciante, elas precisam ficar pensando no que elas vão falar para não desagradar o patrocinador e como é que a gente vai falar isso aqui, tá? E agora, na internet, o que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu na televisão, ou seja, o sistema engole. O sistema engole tudo. A revolução, a contracultura, o sistema vai engolir tudo e vai pegar pra ele, vai aproveitar do melhor jeito que ele puder aproveitar, porque é assim que o destino é assim que o mundo funciona. Por quê? Porque as pessoas não têm alma. É simplesmente por causa disso. Porque as pessoas não têm alma e elas elas se rebaixam a empresas de merda e se calam e moldam a sua personalidade e não falam a coisa que elas queriam falar do jeito que elas queriam falar, porque o patrocinador vai ficar brabo. Ai, meu Deus, o patrocinador vai ficar brabo. Por que que a gente fez? A gente entrou na mesma armadilha que os caras que estavam na televisão entraram. E a internet surgiu e as pessoas começaram a criar conteúdo na internet pra fugir dessa dinâmica, pra falar pau no cu do patrocinador. Eu tenho o povo que tá me apoiando, eu tenho essa galera que clica no meu vídeo. Se vocês querem essas pessoas, me paga e foda-se. Eu vou falar do jeito que eu falo porque eles querem que eu fale assim e eu quero falar assim e eles gostam de mim porque eu falo assim. O que que a gente fez? A gente voltou, cara. A gente voltou lá para aquela merda que era nos anos 90, onde as pessoas precisavam respeitar o patrocinador. E isso acontece hoje no YouTube. Tá todo mundo com medo de falar, tá todo mundo se moldando, tá todo mundo com papas na língua. Ah, agora nós vamos... Ah, será que eu posso falar essa palavra? O que que o Habibs vai achar de mim? Porque eu tô falando uma palavra que não pode. Meu, tá todo mundo gaguejando, tá todo mundo com medo, tá todo mundo suando, ninguém consegue mais ter uma conversa honesta e sincera. Porque a era do podcast, todo mundo está conversando de verdade. Vou te contar um segredo. Não tá. E sabe por que que não tá? Porque tem grandes patrocinadores por trás dos grandes podcasts e isso, querendo ou não, faz tu se moldar. Faz, cara, não tem o que fazer. Faz tu se moldar. Quando tu tá gravando um negócio que tu sabe que é ao vivo, tu tá falando com um cara, tu pensa, caralho, que vontade de falar essa bobagem que veio na minha cabeça agora. Tu pensa duas vezes que tu pensa, puta, melhor não, porque tem aquele patrocinador lá que tá me dando muita grana, então eu não vou falar isso aqui. Eu vou gaguejar, eu vou me calar, eu vou fingir que eu nem quero falar isso aqui e vou concordar ou vou falar uma merda qualquer. Porque a gente caiu na mesma armadilha que os caras da indústria caíram antigamente. A gente se fudeu e é isso, cara. Essa era que fala, ó, a era dos podcasts, todo mundo tem uma conversa franca e honesta agora. Aqui que tem. Aqui que tem, cara. Tem porra nenhuma. Tem porra nenhuma. Tá todo mundo com medo de patrocinador cancelar patrocínio, cara. Tá todo mundo com medo do YouTube reduzir alcance. Esse cara... Mas enfim. E agora a gente tá nessa merda de novo, tá? Aí, o que aconteceu? No A Deriva com o Eduardo Surita... Na segunda-feira dessa semana. Os caras podem mandar lá aqueles superchat, aqueles negócios, eles podem anunciar, né? Deixa eu fechar um negócio aqui. Eles podem mandar anúncio por um valor X lá. Aí uns caras mandaram um anúncio. O nome da marca que mandou o anúncio se chama Dermacol. E aí a gente leu aquilo e a gente começou a rir, porque parece nome de pomada pra fimose. A gente começou a rir, a gente começou a brincar. Sobre o Dermacol ser ou não pomada pra fimose. A gente começou a fazer essa brincadeira. A gente ficou lá falando merda, rindo pra caralho, se divertindo, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo genuíno. Ah, mas não pode falar. Pode, cara. Pode. Pode. Se tu é uma empresa e tu quer anunciar no programa de um cara... Estuda quem é aquele cara, quem é aquele público, como é que esse público se comunica. Porque o nosso público aqui do Sago Cheio TV, eles querem ouvir a gente falando que Dermacol é pomada de fimose. E eles vão ficar bravos com a tua marca se tu ficar bravo com a gente por ter falado. Então estuda, porque eu sei que na internet, na mídia, tá todo mundo com o rabinho entre as pernas, querendo dinheiro de patrocinador. Respeite o patrocinador. Eu sei, mas aqui não, cara. Aqui não, a gente não é assim e jamais serei. Eu vou ser honesto, eu vou brincar porque é isso que eu faço, é assim que eu estou sendo verdadeiro com o que eu quero falar, tá? Aí a gente tá brincando sobre ser pomada de fimose, porque Dermacol é nome de pomada de fimose, cara. Tu quer que eu faça o quê? Muda o nome. Dermacol me lembra fimose. Tu quer entrar no meu cérebro e cancelar a ligação neural que o meu cérebro fez... automaticamente quando ele lê o nome da tua marca? É isso que tu quer? Tu quer controlar minha cabeça? É isso que tu quer? É isso que tu quer? Só porque tu mandou R$250, tu acha que tu pode fazer uma cirurgia nos meus neurotransmissores? É isso? Cara, tu só pagou pra anunciar a tua marca, tu não pagou pra me calar e pra me amordaçar e pra eu fingir que eu sou um robozinho. Agora vamos falar aqui sobre o merchan que acabaram de mandar. Você está procurando maquiagem? Eu não sou esse cara e não vou ser assim. Pode pegar os R$250 e enfiar no cu e socar no teu cu, Dermacol. A propósito, eu dei uma olhada no Instagram de vocês, Dermacol_BR, e não vi um selo de cruelty free nos produtos de maquiagem de vocês. Eu me pergunto, Dermacol, que não é uma marca de pomada de fimose, eu me pergunto, quantos coelhos vocês matam por ano? É só uma questão que eu tô fazendo. Quantos coelhos vocês matam por ano? E o problema é a minha piadinha de fimose, Dermacol_BR no Instagram. Tá entendendo o que vocês estão fazendo? Cadê o selo cruelty free? Porque se não tem o selo cruelty free, eu concluo. Bom, se não tem selo cruelty free, então eles matam coelhos. Eles prendem um coelho numa jaula, pingam um pouquinho da make-up deles no olhinho do coelho. O coelho começa a berrar de dor, começa a chorar, entra em coma, eles olham um pro outro e concluem: ainda não tá bom. E aí sabe o que eles fazem? Eles voltam pro laboratório, eles mudam a composição, eles voltam na jaula de coelhos, pingam uma gota no olho do coelho, esperam a reação, o coelho começa a berrar, começa a chorar, começa a se debater na sua jaulinha, na qual ele está preso pelo pescoço. Ele só consegue mexer o do pescoço pra trás, porque a cabecinha dele tá presa, porque o cientista tem que pingar o liquidozinho no olhinho dele. Ou tem que passar uma maquiagenzinha na bochechinha do coelho até a bochechinha dele inteira derreter e aparecer os ossinhos dele. Aí eles concluem, ainda não tá bom. Mas só por via das dúvidas, testa no coelho que tá do lado. Vai que esse aqui tinha uma pele diferente. Aí ele vai lá e faz o quê? Passa o batonzinho na testa do coelho. A testa do coelho começa a descolar, começa a aparecer o cérebro do coelho, o focinho inteiro do coelho derrete. Tu consegue ver todo o cérebrozinho do coelhinho ali, ele começa a berrar, ele começa a chorar. Os outros coelhos estão em volta, fica olhando para aquele coelho que tá morrendo e começa a se desesperar também, começa a ficar estressado, começa a se debater na jaulinha que eles estão, começa a bater um no outro, pá, 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 aqueles barulhos de jaulinha batendo de coelhinho desesperado, prendido, preso pelo pescocinho, tentando se desvencilhar daquela merda porque ele sabe que ele é o próximo. Aí eles olham um pro outro e falam: ainda não tá bom. Vamos voltar para o laboratório. E eles fazem isso com vários, até que um deles não morre. Aí eles pensam: agora podemos vender no nosso Instagram maravilhoso. Estou afirmando que isso acontece? Não. Estou abrindo uma hipótese, uma questão. Isso acontece ou não acontece? Porque se for cruelty free, realmente a minha atitude de ter brincado com uma pomada de fimose é muito pior. Mas se não for, eu quero saber isso aí. É só isso que eu quero saber, cara. É só isso que eu quero saber. Não quero saber mais nada. Eu quero saber. Fazem teste em animais ou não fazem? Dermacol. Eu quero saber, cara. Então, no programa, eles mandaram R$250 de superchat pra fazer a propaganda do Dermacol. Makeup. E a gente fez a brincadeira que tinha nome de pomada de fimose. E tem. Desculpa. Desculpa. Realmente tu quer entrar na minha cabeça. E aí tu manda uma mensagem. Ah, Dermacol é a não sei o que, não sei o que. Aí o meu cérebro automaticamente, de forma espontânea e honesta, pensa: parece pomada pra fimose. E como eu tô com o microfone na minha frente, e como essa é a minha característica, eu falo. Ou alguém falou e eu concordei e eu entrei na brincadeira. Tu quer que... Qual é a... O que o patrocinador quer? O que esse cara quer? Que ele tá... Porque eu já vou ler a mensagem que ele mandou pra gente. O que esse cara quer? Ele quer que... O meu pensamento honesto e genuíno, ele passa na minha cabeça. Ele quer que eu engula esse pensamento, mate a minha alma e seja falso. Porque aquela informação vai ficar na minha cabeça, Dermacol, o tempo inteiro. A frase, Dermacol é pomada pra fimose, vai ficar no fundo do meu subconsciente o tempo inteiro, se eu estiver mentindo. Ah, o Dermacol é o maior... Falando o merchan normal, como eles querem que a gente faça, a frase da fimose vai ficar aqui, ó, aqui atrás, passando o tempo inteiro. Tu quer que no meu programa eu não seja verdadeiro porque tu não sabe lidar com o meu público, com o meu estilo de podcast? Pega os R$250, rasga, enfia no cu. É isso que tu faz, cara. Porque eu não quero essa merda. Eu prefiro a minha verdade, a minha liberdade do que a merda do teu dinheiro. Tá bem? Porque a gente não tá nos anos 90 que eu preciso de patrocinadores. Eu tenho saco cheio ponto TV. Eu tenho pessoas que me seguem, que gostam do que eu faço. Eu não preciso de vocês. É basicamente essa a mensagem, cara. É isso. É isso. Tá? A gente fez a brincadeira e aí esse jegue do Dermacol mandou uma mensagem. Se aproveitando do sobrenome do Eduardo Surita também, né? Obviamente. Caro Eduardo Surita, sou o estagiário que colocou um ads hoje durante o seu programa no Aderiva. O seu programa no Aderiva? O programa é meu. Acho que o programa é dele. Tu sabe onde tu tá anunciando, no primeiro lugar? Acho que o programa é do cara, meu. Tá escrito lá, com o Arthur Bedrita. Acho que eu era o convidado do programa. Estamos todos, cada um, na sua luta e educação pelo trampo dos outros é o mínimo. Eu odeio esses caras. Todo mundo tá na sua luta, irmão. Aí, cada um tem o seu trampo, irmão. Tá, cara, e daí? O meu trampo é fazer piada. O meu trampo é falar bobagem. Um dos dois vai ficar sem o trampo ser respeitado aqui, Dermacol Underline BR. Um dos dois vai ficar sem o trampo. Se tu me impedir de falar que Dermacol soa como pomada de fimose, o meu trampo está sendo desrespeitado. Porque é isso que eu faço. Te decide. Odeio esses caras. Oh, respeito pelo meu trampo aqui. Tá, cara, a gente brincou pra chamar atenção pra merda da tua empresa, que ninguém quer comprar essa bosta. Ninguém quer comprar essa bosta, meu. Ninguém quer. Já tem um monte de marca de maquiagem boa. Já deu, não tem como se inserir nesse mercado. Acabou, cara. Fim, não tem mais pra onde ir. Aí ele segue. Estou à frente da criação de uma marca bacana e é muito... Tu não criou a marca? A marca da República Tcheca. Então, é uma filial, meu amigo. Se eu abrir um McDonald's agora, eu vou dizer que eu criei o McDonald's. É a marca da República Tcheca, meu. Tu não criou a marca. Estou à frente de uma criação de uma marca bacana e é muito triste ver alguém na sua posição sob a bandeira do humor tirar o sarro do trampo de todo mundo. Quem que tá tirando sarro do trampo de todo mundo, seu imbecil do caralho? Que mata coelho, eu acho. Hipótese. É muito engraçado como as pessoas, elas acham que alguém, que tipo assim, que a gente é escroto e a gente leu lá Dermacol e a gente pensou, vamos zoar o trampo desse cara? E aí todo mundo pensou, puta, mas como que a gente faz isso? E alguém falou assim, vamos usar a bandeira do humor? E aí todo mundo falou, boa, porque se a gente usar a bandeira do humor, aí não dá pra ver que a gente tá sendo escroto de verdade. Essa é a tese do cara, meu. Ele não consegue entender que é automático, que eu li Dermacol e pensei, caralho, parece pomada. Ele acha que tem toda uma conspiração por trás. Cara, se tu não quiser que eu ache que a tua empresa soa como uma marca de fimose, muda o nome. Marca de fimose. De pomada. Muda o nome. Dermacol. Eu vou procurar. Marcas de maquiagem. E aí tu vai ver que nenhuma termina com col. Qualquer coisa que termina com col, pol, mol, é remédio pra coisa ruim. Qualquer coisa que termina com mol é porque tu não te cuidou e aconteceu alguma coisa no teu corpo e agora tu tem que passar uma pomada. Todas as coisas que terminam com ol no mundo são isso. Tu quer que eu faça o quê? Quais as melhores marcas de maquiagem do Brasil? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir esse site aqui. MAC, MAC, sei lá. Revlon, é, termina com on, mas não tem com. Porque o negócio que pega é o col, dermacol, esse aqui é Revlon. É, nem é col, é Revlon. Revlon, viu? Revlon. Ó, Clinique. Isso aqui é meio estranho também, parece clínica. Não tô afim de comprar um negócio que parece que eu tô louco. Kiko Milano. Viu o nome de um cara, provavelmente uma bicha maravilhosa que dá o rabo na Itália. Kiko Milano. É o nome de maquiagem foda, porque tu pensa assim, Kiko Milano. Kiko Milano? Tu consegue imaginar uma bichona maravilhosa fora de forma? Porque bichona maravilhosa rica fica fora de forma. Bichona classe média alta é que tem tanquinho. Bichona milionária que tá em Veneza, Mônaco, é bichona maravilhosa que fica fora de forma porque foda-se, porque ele tem muito dinheiro, ele come todo, ele come os modelos de tanquinho. Ele dá pra modelos de tanquinho porque ele é o Kiko Milano. Então tu pensa assim, Kiko Milano, essa marca tem um nome foda, porque tu imagina gay, sensibilidade, homem empresário, mas ao mesmo tempo ele é gay, então ele deve fazer maquiagem, que é o mercado fashion, chique, mulheres, desfiles, Kiko Milano, gay, quero comprar maquiagem, Kiko Milano, pum, fechou. Lancôme, tu já pensa, pô, França, se vem da França, é bom, já pensa. Aí tem Avon, Vult, Dailus, Natura, O Boticário. Esse aqui é o melhor. O Boticário. O que é outra coisa? É Boticário, cara. Mas qual é outro produto? Boticário. Quem disse Berenice é outro. Agora, tu vem e bota o nome de Dermacol. Derma. Parece que eu tô com um fungo. Derma. Dermatologista. Quem vai no dermatologista é quem tá com problema em alguma região. Algum problema com a pele. Derma, dermatologista, fungo. Transou com alguém, não se cuidou, herpes. Dermatologista, fungo, podre, não usou camisinha. Col, pomada. Derma, col, pomada para fimose. Muda o nome da tua empresa. Muda o nome da tua empresa. Aí ele mandou aqui, ele continuou aqui. Dermacol é uma empresa da República Tcheca, aqui no Brasil, tocada pelo trampo sério de um monte de gente legal. Então, não é pomada de cu, de fimose ou coisa assim. Ah, vá! Porque a gente achou que era mesmo. A gente realmente achou que era. A gente não tava fazendo uma brincadeira pra chamar a atenção do público pra ele ouvir a merda da tua empresa sendo anunciada no programa. É uma marca de make-up séria. Fudida. E se você não consegue ter a educação e profissionalismo para apoiar a marca que acredita em um projeto, guarde o silêncio. Como assim, guarde o silêncio? Eu guardei o silêncio e emiti som quando eu falei que parecia pomada de fimose. Eu guardei o silêncio, o burro, o jegue. É por isso que tu é estagiário de uma empresa que se chama Dermacol. Porque tu não sabe nem o que tu tá falando, cara. Guarde o silêncio. Foi exatamente. Como é que eu guardei o silêncio? Literalmente eu guardei o silêncio e falei um monte de coisa. E ele foi pra cima do Surita, que era o convidado do programa. Pra quê? Porque esse vagabundo quer audiência às custas do sobrenome do cara. É isso que esse cara quer. Eu vou dizer uma coisa também: se você tá vendo esse podcast, não vai no Instagram do cara, dessa empresa, xingar, reclamar. Não faz isso, cara. Tem que entender que essa vida, a vida do sarcasmo, da ironia, da revolta, ela não pode ser tão na cara, não pode ir lá. Porque se tu for lá xingar o cara, falar uma merda, aí tu dá razão pro cara, tem que ser inteligente. Quer ir lá, faz piada. Quer ir lá, faz piada. Não fala, ah, seus merda, ah, porque o Petri, não faz isso. Se quer ir lá provocar, faz piada. Se mantém na piada, tá? É bom explicar porque tem um monte de cara imbecil também que me assiste, que vai achar que tem uma guerra aqui. Não dá pra fazer esse podcast, cara. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer podcast, esse podcast no Brasil. É impossível fazer isso aqui. Aí o cara continua. Mas nunca economize respeito ao trampo dos outros. Abraço, irmão, sucesso. Cara, que cara burro, meu. Que cara burro. Cara, estagiário da Dermacol, tu é muito burro, cara. Tu é muito burro. Se tu fosse inteligente, tu ia pensar, cara, como é que eu posso usar essa situação e criar um hype? Tu podia fingir que tinha brigado de verdade com a gente, entrado em contato com a gente, falando, cara, ri pra caralho, vocês falaram, vamos fingir que a gente brigou de verdade e vamos gerar um hype pros próximos programas. Essa é uma das possibilidades que tu tinha, marqueteiro de meia tigela que não faz a menor ideia do que tu tá fazendo na tua vida. Estuda quem é o cara que tá apresentando, estuda quem é o público dele. Vê o que a gente gosta de fazer aqui, como é que a gente lida com as coisas. Que se tu fosse inteligente, se tu fosse competente, tu teria feito isso, tu saberia onde tu tava anunciando e tu ia saber que era normal isso acontecer e depois que a gente brincasse que a tua empresa tem nome de pomada de fimose, tu ia aproveitar isso pra gerar mais marketing pra merda da tua empresa, que ninguém quer essa bosta desse batom que não tem o selo cruelty free. Aí no outro programa, dessa semana, no outro, com o Ricardo Cury, eu iniciei falando também, ó, se você mandar um merchan aqui pra deriva, uma coisa pode acontecer. Você pode ser alvo de piada. Se a tua empresa não tiver um nome engraçado, eu não vou engolir o que passar na minha cabeça, eu vou falar. Então é o seguinte, R$250 é o merchan mais prováveis piadas. Quer anunciar? Vem. Aí eu falei assim, cara, porque ninguém gosta de assistir merchan. Todo mundo que ouve o podcast pula na hora do merchan. Se o cara tá vendo ao vivo, ele para de prestar atenção. Quando o cara começa a falar, ah, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, o fone não sei o quê. Ninguém mais presta atenção, porque é chato. O teu merchan, empresa, marqueteiros, publicitários, merchan é chato! Ninguém quer ouvir a bosta do teu release. Ninguém quer ouvir a merda do teu texto. Ninguém quer ouvir a merda da tua promoção. Ninguém quer ouvir a merda do teu merchan que tu escreveu em uma tarde num escritório com um puff do lado porque tu trabalha numa startup. Ninguém quer ouvir o texto que tu escreveu sentado num puff jogando FIFA no escritório da tua startup. Ninguém quer ouvir o texto que tu escreveu pra merda da tua empresa sentado numa mesa de sinuca, porque se tu trabalha com publicidade, a tua empresa tem mesa de sinuca na empresa. Ninguém quer ouvir essa merda. Quando o cara ouve a gravação, o cara pula, quando começa o merchan, e quando o cara tá vendo ao vivo, ele para de prestar atenção. Aí eu falei assim, cara, tu acha que quando o Monark começa a fazer no Flow o merchan do iFood, alguém presta atenção ativamente? Eu falei assim, tu acha que quando o Monark... Eu apontei pra cima porque o estúdio do Flow é em cima do estúdio da Deriva e falei, cara, tu acha que quando o Monark começa a falar do iFood, alguém presta atenção? Não, todo mundo pula ou começa a scrollar o Instagram até ele terminar o merchan e depois volta a assistir a entrevista. É assim que funciona, eu falei isso. Só que esse cara que trabalha na Dermacol, underline.br, é uma mula, um jegue que não entende nem o que eu quis falar. Aí olha o que ele mandou. Caros, não dá pra comparar com o Monark, que sempre foi um lord e nos tratou como parceiros em caps lock. Porque esse cara é burro pra caralho? Por isso que ele é estagiário de uma filial de uma empresa que nem é do Brasil, que é Derma, que tem nome de pomada de fimose? Por isso que esse cara burro trabalha nessa empresa? Ele não entendeu, ele achou que eu tava criticando o Monark pelo jeito que ele faz merchan. Olha a cabeça do cara, velho. Ele achou que eu tava comparando o meu merchan com o do Monark. Ele não entendeu que eu tava dando um exemplo de uma pessoa que apresenta um programa e que não faz piada quando lê merchan e que lê o merchan normalmente. Ele não entendeu que eu tava falando, cara, quando o Rogério Vilela faz um merchan, ninguém presta atenção. Não é porque o Vilela é ruim, não é porque ele é um merda, é porque ele é um programa que tá no ar e faz merchan. E eu tenho certeza que ninguém presta atenção quando ele começa a fazer merchan, cara. Ninguém presta atenção, o pessoal pula. A merda do teu merchan que tu escreveu com tanto carinho aí, sentado num puff amarelo. É um exemplo. Ninguém ouve merchan de ninguém. Quando começa comercial na televisão, tu diminui o volume. Tu diminui o volume. Quando tu tá vendo alguma coisa na televisão e entra no intervalo, o que que tu faz? Tu vai pro Instagram e fica rodando no Instagram. O que que tu faz quando tá no YouTube e aparece uma propaganda? Tu fica clicando skip ad. Porque ninguém quer ver a merda da tua propaganda, cara. Ninguém sai desse cavalo que tu acha que tu tá, que tu é o anunciante. Nossa, eu sou o cliente. Vai tomar no teu cu, cara. Ninguém quer essa merda. Ninguém tá nem aí pro teu merchan. Tu paga porque tu quer. E aí que tá o problema. O cara paga, aí acontece com todo mundo que tá dependendo daquele dinheiro. O cara fala, ih, agora eu não posso mais falar as minhas coisas. Ih, eu pensei numa piada aqui sobre Habib's, mas eu não posso falar porque eles estão patrocinando. Porque eles não estão patrocinando teu programa, eles estão roubando a tua alma. É isso que eles estão fazendo, eles estão roubando a tua alma, estão corrompendo o teu cérebro. É isso que eles estão fazendo. É isso que marca faz, é isso que patrocínio faz. Então esse imbecil, ele achou que eu tava falando que o Monark faz o merchan mal. Foi isso que ele entendeu, esse jegue do caralho. Porque eu tava explicando pra ele. Eu tava explicando no programa. Eu falei, cara, quando um programa faz um merchan, ninguém presta atenção. Então, quando eu faço merchan, em qualquer lugar, seja aqui no Saco Cheio, no Desinformação ou no Aderiva, eu sou, naturalmente, eu procuro alguma coisa engraçada naquela merda pra deixar essa bosta interessante ou imbecil. Porque se eu estivesse falando assim, acesse aí Dermacol Underlines, você está procurando maquiagens, temos vários tipos de maquiagens aqui, vários tipos de cores, você acessa aí Dermacol Underline BR no seu Instagram, acessa o website deles e compra aí, temos R$200 de frete para você utilizar. Se eu falo assim, todo mundo sai. Se eu começo a falar, cara, Dermacol, Fimose, parece pomada para Fimose, quero ver Fimose. O público presta atenção no que eu tô falando, burro. Imbecil do caralho. Jegue. Caralho, eu odeio o cara com esses pensamentos pequenos e minúsculos. Eu odeio esses caras. O cara não vê a oportunidade que tem nas mãos de entrar na brincadeira e gerar um puta hype pra merda da empresa dele, meu. E cara burro. E aí, só que assim, tudo bem o cara ser burro e não perceber, caralho, eles fizeram uma piada sobre Fimose com a minha marca, eu vou embarcar nessa e vamos embora nessa loucura, porque é muito mais foda isso aí do que ficar fazendo merchan certinho, sonolento ou imbecil. Não, aí é o problema, não basta o cara ser burro e jegue. Não, o cara tem que ser ativo, ele tem que vir encher o saco. E esse que é o problema, não vem encher o saco. Pega a merda do teu batom, soca no teu rabo e vai embora, meu. Aí ele fala aqui, ninguém quer pagar pra ser zoado, então não anuncia em nada do que eu participo, cara. Em nada. Se eu falo de make-up, não tem graça falar de cu e pau. É que assim, cara, se eu falo de make-up, todo mundo fecha o vídeo. Se eu falar de make-up, todo mundo começa a bocejar. Se eu começar a rir sobre pau e cu e Fimose, as pessoas pelo menos vão prestar atenção, porque vão pensar, cara, o que esses caras estão falando? E quanto menos o público perceber, eu vou estar falando sobre o teu site, o idiota. É, questão de bom senso. Acho que há uma diferença entre humor e prestigiar alguém que quer te apoiar. Cara, eu te prestigiei, do meu jeito. Se tu não quer, vai embora, meu. Vai tomar no teu cu, eu não quero anunciar batom no meu programa. E outra coisa, eu quero empresa foda, com culhões, com um cara visionário que entenda onde ele tá se metendo, qual é a oportunidade que ele tem ao lidar com o meu público e comigo. Eu não quero um imbecil que acha que... Ih, o profissionalismo, o cara acha que tá na TV nos anos 90. Tu acha que tá anunciando onde, cara? Na Ana Maria Braga? Então, o grande problema é que os youtubers, os grandes, eles caem nessa. E nem tô falando que o cara é obrigado a fazer piada sobre o anunciante que ele tem. E se tu pensar numa piada enquanto tu tá fazendo merchan, tu devia poder fazer sem o cara ter um chilique. Eu nem tô falando que todo mundo é obrigado a fazer isso aí. Eu só tô falando que, de forma geral, chegou no mainstream, envolveu dinheiro de patrocínio, fudeu. Fudeu em relação à tua própria alma, à tua criatividade, ao teu eu artista, ao teu eu que tá ali pra criar. Fudeu, acabou. E aí, vamos lá, aí o que mais que ele fala aqui, só pra terminar. Mas não tem... Boa sorte aí, galera, mas não tem desculpa pra postura escrota. Foda sua desculpa, cara. Aí ele marcou o Surita de novo, porque ele quer ganhar polêmica em cima do Surita. Você não precisava ser escroto, a gente trampa duro pra fazer os rolês. Nome disso é respeito e empatia. Abraço e sorte a todos. Ele comentou isso no Instagram do Aderiva. Ele não foi nem no Surita, nem no meu. Ele foi no do Aderiva, porque ele quer aparecer, porque é um merda do caralho. Então, deram uma call, underline BR, vai pra puta que pariu, vocês. Vai pra puta que pariu. Eu tô lendo. Acabou minha paciência, cara. Acabou minha paciência. Chega. Chega. Graças a Deus temos sacocheio.tv. Dermacol. É, eu... Agora vamos pra grande, a grande história. A grande e maravilhosa história da semana. Corre que o churrasqueiro está louco. Esse é o nome da nova série. Vamos lá. O que aconteceu? Pra você, eu vou tentar contar a história pro cara que não faz a menor ideia do que aconteceu. O cara não faz ideia de nada. O cara tá por fora. Eu vou te contar agora. Semana passada. Como é que funciona o A Deriva? O A Deriva funciona assim. A gente tem um calendário lá no Google Calendars. E aí a gente vai... O produtor, o Caio, ele vai botando lá os caras que ele marcou, tá? Então ele faz a produção do programa. A gente tem um grupo também, que são convidados à deriva, onde a gente fica postando pessoas que são legais de chamar, tá? Então a gente fica mandando perfil das pessoas que a gente quer levar no programa nesse grupo lá. Então todo dia a gente fica mandando, aí o Caio vai tentando marcar as pessoas e ele vai marcando lá no calendário as pessoas que confirmaram o dia e o horário. Aí, na terça-feira, essa terça-feira dessa semana, tinha um cara lá no calendário que eu não fazia a menor ideia de quem era, porque é isso que é o A Deriva. Essa é a ideia do A Deriva, é vamos chamar pessoas que ninguém faz ideia de quem é, vamos chamar pessoas pequenas, pessoas que têm nichos específicos, ou pessoas completamente desconhecidas, como o coveiro ou o caminhoneiro. Não interessa o quanto de engajamento aquele cara vai dar, não interessa quantos seguidores ele tem, foda-se. Vamos chamar pessoas que têm histórias interessantes para ser contada, pessoas que estão em nichos específicos e diferentes, e com certeza vai ter algo a falar. É isso que a gente faz, a gente tá cagando para quantos seguidores o cara tem, tá? Esse é o lance. Então, normalmente, lá na agenda, tem um monte de nome de cara que eu não sei quem é, que aí eu tenho que pesquisar e dar uma estudada no cara, porque não são pessoas famosas, como de costume. Os grandes podcasts estão sempre atrás de grandes nomes. O nosso, não. A gente tá sempre atrás de histórias surpreendentes de pessoas improváveis, assim. Por isso que a gente chama o coveiro, por isso que a gente chama o caminhoneiro, por isso que a gente chama pessoas mais desconhecidas. Então, tinha lá esse cara, que ele é dono de um bar, de coisa de carne. Sabe esses caras? Esses caras metidos a macho, roqueiro, oh, atitude rock and roll, mano, e faz carne mal passada, e bebe cerveja. Esse cara, assim. Aqui já vou abrir um parênteses, cara. Comeu carne mal passada, tá errado. Carne é ao ponto ou bem passada. Fim, acabou. Não tem discussão, cara. Eu sei que tu vai discutir, porque eu sou machão, porque eu como a carne quase sangrando, porque eu sou muito macho, porque eu sou muito viril, porque eu tenho muita testosterona e eu ando de cavalo e eu tenho um revólver e dou um tiro, então eu como carne mal passada, quase mugindo, porque eu sou muito macho, rock. Yeah, rock and roll, mano. Eu sei que tu acha que é legal, mas não é. Não é. Sabe por quê? Porque teve um palhaço na época das cavernas que ele passou 10 anos raspando um pauzinho no outro pra criar o fogo, pra passar a merda da carne que ele tinha caçado. O cara passou 10 anos raspando um pau no outro até sair fogo. O cara tava tão desesperado com o fato de ele ter que comer carne crua que ele enlouqueceu. Essa é a origem do fogo. Ele teve um piripaque. Ele viu duas coisas na frente dele e com tanta raiva que ele tava de ter que comer uma carne crua, ele começou a passar um negócio no outro, cara. Ele passou 10 anos com raiva. E a raiva dele pela carne crua gerou fogo. E quando ele viu, tinha um fogaréu na frente dele. E aí ele pegou o bife que ele tinha caçado, botou em cima do fogo e a carne ficou passada. E ele comeu e ele pensou: evoluir a espécie. Dei um grande passo para a humanidade. Inventei o fogo e agora a gente pode passar carne. Não precisa mais comer carne crua nem mal passada, porque afinal o cara criou o fogo. Se o cara criou o fogo, é para passar carne. Se o cara não tivesse criado fogo, aí a gente comia carne crua ou mal passada. Mas o cara criou o fogo, então a gente bota no fogo e passa a carne. Tá? Então, se todos esses caras... Eu odeio isso, eu sempre falei minha vida inteira que eu gosto de carne bem passada. Eu adoro carne bem passada. Porque é pra isso que... O que que tu vai fazer amanhã? Tu vai andar de carroça? Tu vai andar de bondinho? Tu sabe que inventaram carro? Quando tu viajar de São Paulo pra Salvador passar as férias, tu vai como? Tu vai a pé? Com aquele pauzinho e um pano com um nó com os seus pertences dentro? É assim que tu vai viajar? Não. Então o cara criou o fogo pra gente passar a carne. Se tu come carne mal passada ou quase crua, tu é um Neandertal, cara. Eu não tô te entendendo. Tu vai ligar pra tua...